hoje a gente vai falar sobre estratégias de lançamentos que ainda funcionam em 2023. Fala galera, está começando mais um episódio do Copycast, o podcast que fala sobre os bastidores do copywriting. E hoje nós estamos aqui com...
Amanda, oi pessoal.
E...
Fernando, fala galera.
O Pedro, né, já são, ó, já passou mais de uma hora, ele ainda não chegou. Então, assim, novamente vamos ser só nós três, né, que eu sou o Guanda. E hoje nós vamos falar sobre uma polêmica. Não é tão polêmico assim, eu tô brincando. Aqui a gente tá em busca desse tema sensacionalista, né, que gere cliques. Mas hoje a gente vai falar sobre estratégias de lançamentos que ainda funcionam em 2023, né? Então, só dando um contexto, a gente tem aqui no... Se você descer lá no Spotify, por exemplo, você encontra um episódio há muito tempo atrás, acho que deve ser há uns 3 anos atrás, que é sobre estratégias de lançamento. E a gente viu que esse é um tema que teve muita audiência, é um dos podcasts mais assistidos, ouvidos, do Copycast. Então, a gente resolveu fazer uma versão atualizada desse episódio. A gente não vai explicar aqui, né, quais são as estratégias de lançamento, até porque essa altura, se você está aqui, né, provavelmente você já até as conhece, né, não é novidade, muita novidade para vocês. Mas é falar, né, o que, que mudou, né, o que, que vem mudando no mercado e o que está funcionando hoje, o que, que não está funcionando, se tudo ainda funciona, se tem coisas que pararam. Basicamente, sim, o que mudou nesses cenários de lançamento aqui em 2023. Podem começar, vamos lá.
Tá, eu vou começar. Minha visão, assim, é pouca coisa que funcionava em 2022 parou de funcionar.
Uhum. Não, é mais antiga, vai, 2020.
Tá. Eu acho que a principal coisa é o mercado, ele vai se sofisticando como um todo, marketing digital como um todo. Existem poucos nichos não habitados. Ah, esse nicho não tem nenhum player, mas já teve player, as pessoas já estão acostumadas. A pessoa, talvez é o primeiro lançamento que ela está vendo sobre instalação de piscinas aquecidas, mas ela também trabalha com paisagismo e já viu um lançamento sobre aquilo. É. Então eu diria que o tipo de lançamento, por exemplo, que eu tento na hardcore a empurrar meu cliente para longe, são os internos.
Boa.
Os internos no sentido então... daquele...
Só assim, dando um contexto, às vezes a pessoa não conhece o interno, mas assim, o interno é aquele lançamento clássico da forma de lançamento, né? Que é o CPL 1, 2, 3,
gravado.
Ainda faz o 4, a vídeo de vendas no 4, né?
Isso.
E ele é todo gravado, né? Então são vídeos lá de 20 a 40 minutos, que tem todo um roteirinho lá e tal, mas basicamente ele é gravado. O ponto é esse, né? Ele é gravado.
Sim.
E hoje em dia, eu compactuo dessa opinião, também acho assim, que é muito raro eu ver um lançamento interno. E se é raro, é porque, de fato...
Geralmente tem algum motivo. Tipo, cara, o expert é apavorado de ficar ao vivo. Ele, naquela data, não dá para mudar e tem que ser naquela data.
Sim, sim. E, enfim, Amanda, quer...
Eu concordo com isso do Fernando. Acho que, a essa altura, todo mundo já teve um contato. Pro bem ou pro mal, né? Tem gente que teve o contato aí e tem um certo preconceito, mas... Inclusive, é um público que está mais difícil ali, mais objeções para ser quebrada, se ela já teve contato com uma experiência ruim. Mas, bem ou mal, todo mundo já meio que conhece. Então, realmente, eu acho que as narrativas têm se sofisticado. Algumas promessas, algumas... Não é, eu ia falar, mas não é nem gatilho. O gatilho ainda funciona, mas a maneira como é colocado não funciona mais. Porque as pessoas já... estão mais cientes ali do que está sendo vendido, qual a oferta, e já estão entendendo melhor. Eu acho que, independente da estratégia, é um pouco disso, né?
Assim, o que eu vejo que mudou muito, assim, até posso... a gente não precisa falar só de 2020, né? Mas o que vem mudando muito no mercado é essa coisa do ao vivo. Né? Hoje em dia, eu acho muito difícil falar em lançamento, fazer um lançamento sem ser ao vivo, a não ser nessas circunstâncias. Putz, meu, o expert tem... pavor de ficar ao vivo. Mas se fosse eu, assim, né? Assim, por uma situação assim que eu tô com um cliente nessa situação, às vezes eu falaria assim, cara, cura esse medo. Eu acho melhor você curar esse medo.
Eu tenho outro expert, participa do lançamento dele.
Cura esse medo, cara. Fica uma hora ao vivo no Instagram. Começa a ficar ao vivo todo dia no Instagram, porque é melhor você curar esse medo, você passar 3 meses curando esse medo, do que você tentar um lançamento interno, assim... que é muito complicado, assim, né? No ano passado, né? Então, em 2022, eu vi um player grande, que, assim, eu sou amigo do amigo, tentar fazer um lançamento interno porque, assim, é uma pessoa que já tinha o histórico e falou assim, não, cara, cansei de ficar ao vivo, é muito desgastante, eu vou tentar fazer interno de novo. E foi um fiasco, assim. Fiasco, uma pessoa, assim, com oferta validada. Sim. E com audiência, tudo, assim, ele não conseguiu vender fazendo simplesmente
cara,
um interno.
As pessoas, elas esperam uma conexão, elas esperam estar vendo a sua aula e fazer uma pergunta e você responder, você interagir. É. Ser algo adaptado, de você ver o que deu certo num dia e trazer aquele tema um pouco mais forte no segundo. O interno, ele te fecha num rumo, cara, assim...
É,
não,
e
não
fica...
tem o que mudar, cara. Você não tem muito espaço no vídeo para correção de curso.
Sim, sim. É, eu acho que uma coisa que também envelheceu bastante, né? Que assim, eu lembro que, sei lá em 2019, talvez, 18... 18 com certeza, 19, desculpa, com certeza, porque foi na própria SBCOP, era lançamentos gravados e a gente mediu o sucesso, né, em respostas na página de blog do lançamento.
Sim, assim, blog de Facebook.
É,
né?
Exato. Porra. Assim, cara, que animal. O CPL2 teve uns 300 comentários. Isso. Sim. Quer dizer que a galera tá engajada. E era uma forma meio rudimentar, né? Tipo assim, não, se as pessoas estão comentando, né? E funcionava.
Funcionava,
né? Funcionava.
Cara, se você tinha comentário, caía do 1 pro 2, ou chegava um e não tinha, tipo, comentário, você falou, fodeu.
É. Não, eu lembro que tinha, assim, outros lançamentos que, assim, a gente... pelo número de comentários que tinha, tipo, no CPL2, a gente fala assim, nossa, ferrou, cara. Fiasco. Tipo assim, já se prepara que segunda não vai vender nada. Assim, né? Era uma coisa muito... E por mais que pareça rudimentar, eu lembro que teve um lançamento que eu acompanhei, tipo, meu, sei lá, uns 8 lançamentos da mesma pessoa, assim. E, cara, era praticamente um reloginho, assim. Tipo assim, pelo número de comentários que tinha no CPL1, a gente já tinha uma noção de quanto ia vender no final.
Cara,
assim,
e hoje a gente vê no ao vivo. Tipo, não é como se a gente tivesse
perdido.
Isso é no ao
vivo.
Por exemplo, você tá dando uma aula e... Não é nem a quantidade de pessoas, mas vamos falar do calor das pessoas.
Sim.
Não tem dúvida. As pessoas não estão comentando nada. Tenho dúvida sobre isso. As pessoas estão prestando atenção, elas deixaram o computador e saíram. Você já sabe qual que está o nível de temperatura daquela audiência.
As objeções que estão surgindo,
sim,
né? Você já
cara,
vai entendendo.
Tipo, cara, pô, se eu vejo uma aula e os comentários, tipo uma CPL, tem comentário de bom dia, boa noite, tem comentário de tchau, fudeu, cara. Fudeu, a pessoa
nossa,
não falou nada.
É, tipo,
fudeu.
É tipo equipe lá, né, comentando e tal. Né, então, assim, acho que uma coisa é certa, né? Inclusive, como copywriter, né, é que hoje em dia eu nem não estou mais escrevendo o lançamento, mas eu teria uma preguiça eterna hoje de escrever, tipo, um CPL 1, 2, 3, 4, assim. Porque, meu, dá uma puta trabalheira, né? É longo pra caramba. Pra um efeito que hoje em dia, assim, eu não vejo
sim.
ter resultado, assim, né?
Que é outro problema.
Uhum.
O nível de atenção, de retenção que a gente tem da audiência diminuiu. Tipo, aumentou um pouco durante o Covid, porque todo mundo tava trancado dentro de casa, todo mundo tava pirando. Mas, cara, diminuiu bastante. As pessoas, elas, tipo, elas ficam uma hora e meia com você no máximo.
É, sim.
Cara, e eu tenho...
E ao vivo.
Não, desculpa. Não, não, eu tenho percebido também que cada vez mais as pessoas estão comprando pra, não só pelo conteúdo, mas para ficar na presença de quem está vendendo.
Boa.
Tanto que muitos players estão voltando com muita coisa presencial. Eu tenho visto...
Sim.
E o pessoal está comprando presencial. Está querendo, está pedindo. Então, eu acho que... às vezes é sim por querer aprender o que a pessoa tem para ensinar, mas de querer trocar uma mensagem com a pessoa, estar próxima dela.
É, até mesmo a entrega do produto ser ao vivo, né?
Sim.
Tem o caso do Bruno Perini, né? Que ele tinha um curso gravado lá, que era o Viver de Renda. E agora, tipo, toda vez que ele lança o Viver de Renda, ele entrega o curso ao vivo. E assim, ainda combina com o discurso de, cara, a gente vai pegar o cenário atual da economia, então você vai aprender a investir de acordo com o que está acontecendo. Mas eu acho que também tem muito disso, né? Que acho que o engajamento também é muito maior.
Sim.
Você fala assim, não, o cara vai estar lá ao vivo, eu vou escutar ele ao vivo falando.
Sim.
É muito diferente de você pegar um curso online na internet, que funciona, mas enfim.
Cara, e ele é um expert que ele está pensando na outra ponta. Que talvez, talvez seja uma das coisas que não funciona, não é um tipo de lançamento, mas é uma consequência. Não adianta mais você não se preocupar com o resultado dos seus alunos.
Sim, sim.
Porque, tipo, a gente conhece, cara. A gente, tipo, pessoas que compram curso e você vai ver, a pessoa nunca nem abriu. Teve um acesso.
Nossa.
Um dia comprou.
Não, é muito comum, na verdade.
Cara, mas o que acontece, cara? Se você não tem alunos que dão resultado ali na ponta, como é que você perpetua
que é
o que você tá fazendo?
Gerar o depoimento, gerar a transformação.
Você tem pessoas que realmente têm um resultado fora da curva.
Uhum.
E, tipo, você saber que, tipo, aí eu imagino, cara, é legal você tá vendendo, é legal que você tem um conteúdo, mas... deve ser enlouquecedor. Se você está entregando algo bom e ninguém está assistindo, ninguém está fazendo nada. É. Você quer que as pessoas cheguem até o final.
É, né? Você até foge de ver os analytics do curso. Assim. Mas, e assim, uma coisa que eu já vi funcionar, eu conheço, tenho um amigo que faz, ele faz um lançamento que é assim, ele tem os CPRs gravados, mas ele intercala com ao vivo. Perfeito. Então, ele usa os CPRs gravados para aquela parte mais... como é que eu posso dizer? Bobinha. É
como tipo se ele assim. Liberasse um curso gratuito junto das aulas principais?
Não, assim, nos gravados, ele é a parte um pouquinho mais emocional. Que é aquilo que a gente estava falando até no episódio passado. Assim, eu era motorista de Uber.
Tipo, a jornada de herói dele.
Exatamente. Eu era motorista de Uber, daí eu descobri o tráfego pago. E, cara, tipo, isso mudou minha vida, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Daí, nas lives... Então, assim, ele tem isso para constar. E ele, inclusive, fala disso no ao vivo. Fala assim, olha, para quem não me conhece, assiste o vídeo que está aqui na página, etc e tal, que eu conto minha história e tal. Mas aqui a gente vai falar sobre tráfego. Eu vou mostrar para vocês como funciona... Daí, tipo, ele usa as lives para uma coisa muito mais prática. Tipo assim, olha, eu como professor ensinando para vocês. E assim, é uma pessoa que eu sei que tem resultados assim, relevantes. E esse formato funciona para ela. Então, ele deu um jeito de utilizar o interno ali, mas sem perder a importância que tem o ao vivo hoje. Tá, então, é uma coisa que... E eu já vi outros players grandes fazerem também esse híbrido de gravado com ao vivo, assim. Então, minha primeira dica é não escreva mais lançamentos internos, porque não funciona mais. Agora, vai, falando de outros formatos que a gente vê por aí, assim, que teria de novo? De novo, talvez seja muito difícil, né? Porque o que acontece hoje em dia, assim, os formatos são os mesmos, mas o que surgem são tipo uma pecinha de Lego que você coloca mais aqui, mais ali. Mas dos formatos tradicionais mesmo, assim, né? O que continua funcionando, que está funcionando mais hoje em dia, né? Como que a gente pode elencar isso para as pessoas?
Cara, assim, falando então, acho que talvez vou juntar até duas ou três coisas, cara. Eu gosto muito do combo, e aí a gente explica depois, cara, mas de possuído e meteórico.
Boa. Uhum.
Por quê? Possuído nada mais é, a gente falou que interno é complicado porque é gravado, possuído é pegar o interno e fazer ao vivo.
Uhum.
É basicamente isso. Tem outras coisas, podem ter outros fatores, mas, cara, assim, é você fazer ao vivo. É você entregar o seu conteúdo, a sua
explicando
história.
Explicando rápido é isso, né?
Ao vivo, é isso. Isso tem poder porque, cara, é legítimo. Se algum, tipo, você demonstra que você tem conhecimento daquele assunto, porque do nada eu tô falando, não, porque eu sei de estratégia. Manda pega e fala, sabe porra nenhuma. Eu tô respondendo. Assim,
ah, é?
Ah, é? Então, beleza. Olha o que eu fiz aqui pra sua família. E isso tem uma repercussão muito...
Eu não quero, desculpa me interromper, mas é que tem um player que inclusive é parceiro lá da Hardcore, que ele me contou, né, que ele ficava fazendo lançamento ao vivo e ele sempre tinha algumas perguntas que ele fala assim, vai, pergunta isso. Daí a pessoa perguntava assim, a pessoa fala assim, e agora você vai começar a vender? E daí ele fala assim, nossa, quando a pessoa fala isso, tipo, ele fala assim,
ele pira.
Eu tinha que pagar alguém pra escrever, porque daí ele começa assim, ah, então você tem bloqueios contra a venda? Deixa eu te contar uma história. Daí ele engatava meia hora do pitch dele só porque a pessoa perguntou isso. É um privilégio do ao vivo, né?
Sim, cara. Então, lógico, você tem que estar preparado, mas sim, é muito melhor e você consegue adaptar, cara. Você tinha uma aula que ia ser de, sei lá, de uma hora e meia, tô falando quando dá certo, não quando a pessoa esquece o script, pula o pitch de vendas, pula o conteúdo, faz essas coisas, mas assim... Cara, você tá sentindo que a audiência tá boa? Às vezes segura um pouco mais, você tá criando um pouco. Você tá sentindo que o pessoal tá curtindo o pitch de vendas? Responde mais perguntas. Você tá sentindo que a audiência tá perdendo o interesse? Corre pro pitch, entendeu? Pega o pessoal no ápice. Isso a gente não tem como fazer no interno. Fechou.
Não.
E o lance é o seguinte.
Às vezes você grava o interno um mês antes dele ir pro ar, assim. O mercado já mudou e o lançamento tá pronto daquele jeito, assim, né?
E aí eu gosto do combo dele seguido do meteórico. Por quê? Porque o meteórico foi uma pandemia igual o congresso online foi no mercado digital em 2015, quem não conhece. Todo mundo fazia congresso online e aí ninguém mais fez congresso online porque todo mundo quer ouvir o Guanda, mas se o Guanda vai estar em 5 congressos online diferentes na mesma semana, cara, não é interessante.
E é gravado ainda, né? Muita gente deixa disponível, tipo...
Cara, porque era uma época que, tipo assim, nessa época que bombou... Ainda não existia muito bem a tecnologia de fazer live, cara. A gente avançou muito rápido, tá ligado? Mas, meteórico, cara, se tornou esse negócio. O Meteórico, ele surgiu, para quem não sabe, né? O lançamento feito pelo WhatsApp é um lançamento que geralmente ele tem um viés muito claro de eu vou te vender alguma coisa. Uhum. Então é um lançamento que eu falo, cara, eu tenho uma promoção, um desconto, uma condição exclusiva para um produto que você quis comprar meu. Quer entrar dentro desse grupo de WhatsApp, saber? E ao longo de 3 dias você faz essa venda. Mas o que acontece? Ele era muito forte na época que ele surgiu, porque a gente ainda não tinha, de novo, sempre vou bater isso, a gente não tinha stories no Instagram. Então, você gosta de um player, não tinha um jeito de você se sentir perto dele. Certo. Uhum. E agora você está no grupo de WhatsApp com o cara.
Uhum.
Isso era muito forte. E segundo, porque era algo de você usar com cuidado. Você fazer a cada 3 meses, 4 meses, pelo menos nesse modelo de estar com o expert, para ser algo exclusivo. A pessoa começou a fazer todo dia.
É.
Por exemplo, eu tenho uma expert que eu faço meteórico de 2 em 2 meses, mas é sempre um produto diferente. Eu acostumei minha audiência a vender diferente. Uma oferta diferente ali, faz sentido. Mas o que acontece? Ele perdurou, ele não morreu. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer seguido do possuído, por quê? Se o possuído é um produto, sei lá, de saúde financeira.
Mas vamos lá, na hora de fazer a captação, já joga a galera num grupo.
Exatamente, como é que eu faço? Eu faço o meteórico quase com uma rebarba, porque eu faço um possuído. Eu capto a minha audiência para os grupos de WhatsApp e para e-mail.
Uhum.
Faço o lançamento, faço a semana de vendas. Aí meu produto, sei lá, é de aprenda a investir com as condições reais do Brasil em 2023, em julho. Aqui a gente está em junho, né? Não vou datar porque não sei quando vai no ar. Mas o que acontece? Eu pego e falo assim, beleza, muita gente comprou porque estava interessada, muita gente não comprou, e aí eu sou super fã de vender por fora, time comercial se você tem.
Sim.
Mas assim, tem uma galera que não vai comprar nesse lançamento, tem uma galera que não vai comprar ponto, tem uma galera que queria comprar alguma coisa com você. Se você não vender, ela vai sair coçando para comprar alguma coisa com alguém que tem algo parecido, porque ela sentiu que ela tem que comprar, você incomodou a pessoa. Eu uso o Meteórico como dar um sell, porque na minha experiência, Meteórico tem uma condição ainda de conversão absurda, que gira entre seus 12% e 25%. É absurdo a conversão de meteórico. Mas ele funciona para a audiência que já te conhece. Essa conversão é para isso, cara. Você tem que entender que, tipo, se você tá vendendo rios de dinheiro de meteórico para um produto para audiência fria, quer dizer que provavelmente você poderia estar vendendo mais caro, direto, e usando a rebarba, o remarketing dessa audiência para estar vendendo no meteórico. Então eu pego uma audiência que recebeu uma oferta e falo para ele, bem, você que não conseguiu estar comigo, deixa eu te falar então aqui, pô, você não teve o dinheiro, então talvez você precise começar o básico de como poupar, não é sobre investir. Então deixa eu te entregar um produto de R$400 que vai te ensinar a poupar. E eu vou te entregar um produto que, no final dele, daqui 3 meses, você vai ter poupado o custo que você vai gastar para se inscrever na minha próxima turma e o mesmo valor para você gastar onde você quiser. Tipo, ó, que promessa legal, alguém pode roubar isso. Acho que isso faz muito sentido, cara.
Uhum.
Eu gosto de fazer assim, porque você tem um propósito, você está usando a estratégia do jeito que ela precisa ser usada.
Sim. Acho que um ponto que a gente está falando aqui também é essa questão do WhatsApp, né? Eu lembro que quando, sei lá, nos primeiros lançamentos que a gente fazia, que eu fazia, era e-mail só. E, de repente, assim, surgiu esse lance, né, da dupla confirmação, né, da dupla inscrição. E, hoje em dia, eu não consigo também vislumbrar um lançamento que não tenha um contato com as pessoas pelo WhatsApp.
Ou Telegram, né?
É que, cara, o Telegram, não sei se é uma coisa minha, mas eu não abro o Telegram sempre. Uma coisa assim, uma vez por dia eu vou entrar no Telegram. Eu nem tenho notificação, né, mas... É basicamente assim, deixa eu ver o que aconteceu no Telegram hoje, né? Ao contrário do WhatsApp, que é basicamente uma vez a cada 3 minutos que você tá lá vendo, assim, né?
É que o Telegram, cara, é assim, é aquele menino ou menina que seu pai ou sua mãe lá queria te apresentar. Que ele é perfeito pra você. Mas você não, você quer ficar com aquela outra pessoa. Porque o Telegram deixa você fazer enquete. A pessoa que entra no grupo tem um histórico de ver todas as outras mensagens que você já enviou. E tem um monte de... Tem, tipo... base de conteúdo ali dentro, mas ninguém usa, então não adianta.
As pessoas não usam mesmo, porque a gente fez uma ação na SB Copy, até já faz bastante tempo do cliente garantido, e até hoje tem gente que me responde, oi Amanda, queria falar alguma coisa? Tipo, já faz meses.
É tipo isso mesmo.
Eu nem lembrava mais o que era.
Mas eu já fiz testes, né, de, por exemplo, lançamento que só fazia com e-mail, depois a gente começou a fazer lançamento com e-mail e WhatsApp, até o dia que a gente começou a fazer lançamento só com WhatsApp. E os números usando só o WhatsApp eram assim tão bons ou melhores que quando estava usando e-mail e WhatsApp. Assim, uma coisa assim. Porque o e-mail também, pelo menos, uma coisa que eu reparo, né, é que eu sou meio... não sei se todo mundo é assim, mas eu tirei todas as notificações do meu celular, né? Só tem o WhatsApp que funciona. Então, assim, eu também não vejo o meu e-mail, assim, a todo instante. O que as pessoas estão fazendo, então é muito difícil. Assim, nossa, estamos ao vivo, eu abri um e-mail, falo assim, caramba, uma aula ao vivo para eu clicar, assim. É, mas é muito complicado pensar em fazer um lançamento sem utilizar o WhatsApp. Eu não consigo ver isso, né?
Cara, e até um negócio legal, porque, por exemplo, eu acho muito boa a ideia de não fazer a captura. Tipo, fazer um lançamento onde eu levo a pessoa direto pro WhatsApp, mas nem todo expert. Um expert está começando do zero, a não ser que esteja, tipo, é esse lançamento ou não é, ele tem que criar aquela base, ele tem que criar alguma coisa. Mas, cara, um cara validado, que ele topa, que ele já entende. O problema não é nem só que ele já tá validado, mas ele entende que ele não tá capturando e-mail, mas ele tem a inteligência do Facebook, do Instagram, e que ele tem aquelas pessoas para encontrar de novo se ele quiser, claro, pagando. Mas ele não tá, não é porque ele tá fazendo pelo WhatsApp que se a pessoa sair do grupo ele perde. Ele tem inteligência de quem é essa pessoa, entendeu?
É, ele vai pegar essa pessoa de um outro jeito, assim.
Sim.
Inclusive, né, antes da gente ficar ao vivo aqui, não ao vivo, mas gravando, uma coisa que você tinha até comentado, que era o lance do poder que hoje tem, né, as redes, né? No Instagram, basicamente, sim, né? Que é a rede social mais forte, vai. Eu diria assim, não é que seja mais forte, mas nessa questão de presença, né, de contato com especialistas, ela, sem dúvida, é que permite um maior contato, muito por causa dos stories, aquela coisa, sim, de ter a pessoa junto. E acho que isso, não sei se mudou, mas tem se acentuado também, né? Acho que tem essa tanto que tem muitas pessoas que basicamente querem lançar alguma coisa, elas, meu, fazem uma live.
Cara, o Meta, aí ele precisa de um parabéns, cara, porque o Instagram, ele conseguiu se reinventar algumas vezes, o Facebook não conseguiu, o Facebook flopou.
Uhum.
Tanto que a gente até falou, porque a gente não tem mais caixa de comentário, porque tem audiência nossa hoje em dia que não tá logada no Facebook. E não dá pra fazer.
Trabalho pra...
Não existe plugin de caixa de comentário do Instagram, entendeu? Uhum. Mas o TikTok, por exemplo, que pra algumas audiências tá mais forte, o Instagram tá correndo atrás, tá tentando fazer o negócio acontecer. Mas mesmo assim, quem assiste live no TikTok?
Ninguém, não. É, o TikTok, ele vai te
viciar. Tanto que a única coisa que ele tenta te empurrar, cara, eu vejo live e falo, mano, não tô interessado.
Cara, inclusive, grandes players que têm muita audiência tentam usar essa narrativa pra falar que não precisa de lançamento pra vender.
Sim.
E replica essa estrutura no Instagram.
Enfim, né? A gente fez um episódio que a gente fala sobre
que seria muito bom a gente ter falado disso.
Exatamente.
Mas, cara, eu acho que tem muitas coisas...
O TikTok, às vezes eu tô lá, né? Tipo, é tipo uma droga, né? Tipo, é tipo cocaína, assim, né? Essas TikTok. Daí aparecem umas lives, são muito aleatórias.
Sim, tipo uma mãe olhando um bebê de cabeça gigante, cara.
Assim, é uma live... Tem um negócio, chama ASMR, você tá ligado?
Sei.
É, tipo isso, tipo uma live de uma pessoa, tipo... fazendo negócio na mesa, você fala, pô, eu não consigo pensar uma pessoa fazendo lançamento de infoproduto no TikTok ainda, né? Teve uma live que eu vi uma vez, cara, que era assim, esperando meu amigo ser assaltado no ponto de ônibus. Daí o cara tava em cima do viaduto e o amigo dele tava lá embaixo mexendo no celular
no ponto
de ônibus.
Ele esperando passar uma bicicleta.
Sei lá o que ele tava esperando. Eu não fiquei pra assistir, mas, cara, eu fui assim, não é possível,
e
cara.
E deve ter uma galera engajando.
Deve ter muita galera. Muito bom, a ideia era muito boa.
Eu acho que um ponto que você traz, cara, é tipo assim, a sorte, né? Tem poucas coisas, eu diria, que às vezes deixam de funcionar.
Uhum.
Que muda, por exemplo, chatbot. Tava muito forte.
É.
E agora tá começando a voltar. Por quê? Porque o Facebook, o Meta, chegou com dois pés no peito e barrou totalmente, por exemplo.
Sim.
Legalmente, seguindo as diretrizes do Meta, eu posso estar errado, já ter mudado alguma coisa. Mas eu não posso direcionar a pessoa. Infoproduto, eu não posso direcionar a pessoa pra página de captura ou pra página de vendas.
Uhum.
Ah, mas eu vejo fulano fazendo isso. Eu sei, cara. Mas esse é o segredinho sujo. Se o cara tem 1 milhão de seguidores, se o cara já gastou 1 milhão no Facebook, vai olhar a biblioteca de anúncio. Ele faz coisas que são absolutamente contra as políticas do Facebook. Mas o Facebook fala assim, mas tá tudo bem.
É.
Porque ele é o meu garotinho de ouro. Porque eu sei que ele tá fazendo contra, mas eu já tenho uma credibilidade de que ele vai me pagar, vai continuar me pagando e que, de alguma forma, os alunos dele estão felizes.
O meu problema... Vai piorar isso, que agora tem o selo, né?
Selo.
Já tá, cara, vai ser pago, já tem gente pagando.
Tomara que pegue o fogo igual no Twitter, cara.
Eles vão ter privilégios, né?
Sim.
já se discute, inclusive, que daqui a pouco o alcance vai ser muito maior para quem paga o selo verificado.
Total, cara. É. A gente vai virar pro meu cliente e falar, cara, é um custo pequeno para você ter um negócio.
Que é ridículo, R$55 é bem barato,
sim,
né?
Sim, só que o problema é o tiro no pé. Uhum. As pessoas compram porque o meu expert está no Instagram, mas elas estão no Instagram para ver as outras pessoas. Se você para de mostrar as outras pessoas, eu vou parar de sair, eu vou parar de ficar no Instagram.
Vou pro TikTok, hein?
Eu vou pro TikTok.
Eu já fui, na verdade.
Você também tá no TikTok, entendeu? Mas vai acontecer isso. É. Mas, por exemplo, hoje o jogo do chatbot, por exemplo, uma das coisas que a gente faz aqui, cara, de novo, a ideia é muito mais legal estar no WhatsApp do que estar no e-mail. E, hoje em dia, às vezes é mais legal estar no Instagram do que estar no WhatsApp. Então, eu faço toda a captura da pessoa pelo chatbot, cara.
Uhum.
E se eu preciso entregar alguma coisa, eu converso com o cara e falo assim, ó, e foi pro seu e-mail aqui, a página de vendas.
Ah, dá uma olhada lá.
Aí eu falo...
Confirma.
Eu dou, então, 10 minutos depois. Você recebeu?
É.
Me manda seu e-mail de novo. Aí eu falo, ó, e foi com esse título, porque eu acho que você é burro. Cara, mas assim, porque eu, quando eu tô falando com um cliente meu não validado, um cliente médio, se eu entregar a página, cara, eu sei, a conversão é melhor, é muito mais bonito o fluxo. Mas vê o que o líder no mercado de ensinar as pessoas a fazer chatbot está fazendo. Está fazendo isso. Porque, cara, se você for bloqueado, você perde o chatbot. Mas, às vezes, no nível de você perde seu Instagram, o que você faz? Você perde seu Instagram?
É, não, os negócios, normalmente, o infoproduto assim, é muito baseado no Instagram. Né? Se o Instagram acabou, a pessoa vai junto. Ou vai demorar muito para se...
E aí você vai ter que falar com um cara estranho que vai cobrar 10 mil para desbloquear seu Instagram. E ele vai conseguir, às vezes.
É, às vezes é tipo uma loteria, assim, né? Pode ser que ele consiga, pode ser que não consiga, né?
Cara, isso é... E, inclusive, muita gente tem falado, né? Esteja... E eu acho que é importante mesmo estar em outras redes, não depender só de uma. Mas hoje ainda, mesmo que você esteja em outras redes, se você perde o Instagram, é a maior fonte ali, né?
O que eu vejo é que, assim, não é simples você estar em várias redes.
Exato.
Né?
Exato.
Não replica o conteúdo se você tem pra outra, né? 1 milhão
pra investir no seu lançamento? 200 mil?
É.
Vai com fé, tá ligado?
Cara, a gente, inclusive, né, discute muito isso, né? Porque às vezes a gente vai... Ah, vai ter um produto lá pra... turbinar as redes sociais da pessoa. Daí começa todo um discurso, assim, né? Ah, vai turbinar as suas redes sociais. Desses dias eu até parei pra pensar, falei assim, galera, que redes sociais? Porque, assim, tipo, o trabalho de você crescer no Instagram é muito diferente do trabalho de você crescer no YouTube da vida, assim. TikTok, é outro jogo, Twitter. O TikTok, Twitter é outro universo à parte.
Sim, cara.
Então, não é tão simples assim como, não, eu vou ter uma ferramenta que ela é integrada e ela replica tudo. Beleza, você vai ter...
Porra, cara, sou lindo no papel.
É, você vai ter uma presença, você vai ter uma presença boa em uma rede e porca em outras 5 redes.
Tipo, a gente usa na Hardcore uma ferramenta para postagem dos nossos clientes.
Uhum.
Que ela tem essa função de replicar, a gente não usa. Porque é tão simples, cara, quanto uma postagem que termina com clique em saber mais, vai pro Facebook e aí? Facebook,
já não dá mais para clicar. Então é complicado e eu não vejo assim... eu vejo que tá difícil crescer do zero no Instagram hoje em dia.
Tá.
2023 está muito difícil. Então, assim, a pessoa tem que colocar uma melancia na cabeça, assim, uma melancia grande mesmo. Tipo, no sentido assim, de fazer algo muito diferente para conseguir se destacar e tal. No TikTok eu vejo possibilidades, mas é o que a gente está falando. Ainda é uma rede que...
Não tem um viés claro de venda ali.
É isso.
É um jogo
assim,
longo.
É uma loucura lá. Tipo, uma loucura viciante. Estou falando uma coisa boa. Então, assim, um algoritmo muito rápido. 10 vezes mais rápido que o do Instagram. Sim. Então, às vezes, você tem um dia que você está vendo vídeos de avião. Daí, você curte um vídeo de futebol. De repente, o seu TikTok vira, assim, uma Copa do Mundo.
Sim, cara.
Assim.
Você vê o vídeo 2, de repente. Ele viu que você viu o vídeo 2. Ele te mostra o 1, 3 e o 4, cara.
E acho até, assim, o comportamento das... Pelo menos, assim, o meu comportamento é diferente, né? Quando eu estou no Instagram, eu estou para ver as pessoas que eu sigo. Quando eu entro no TikTok, eu tô literalmente para ver coisas aleatórias.
Para ver meus interesses, né?
Tipo, interesses. Então, e esses interesses...
Porque eu sinto que o TikTok, apesar de todos os dados que eles estão coletando, e eu uso proteção de VPN, mas eles devem estar pegando um monte de coisa, é assim, cara, eu sinto que o algoritmo dele é mais democrático, ele respeita mais as coisas que eu quero ver. Ele vira e mexe, tenta me empurrar. Ele, tem certeza que você não quer ver essa música? Eu quero ver essa música. Mas tenta de novo. Ele empurra ainda. Mas, cara, ele me traz coisas que genuinamente eu gostaria de saber. E me traz coisas desde pessoas que eu vejo, mano, isso daqui tá com, tipo, 5 corações, tá? A pessoa tá começando agora e é um conteúdo legal.
Não, e tem um perigo no TikTok, porque, assim, se você dá trela pra uma coisa que você não gosta, você fala assim, nossa, cara, que vídeo escroto. tô odiando esse vídeo. Não...
Você assiste até o final? Eu coloco, não tô interessado no final. Eu coloco, tipo, que senão...
Se você vê um vídeo que você não gosta até o final, você tá ferrado, cara. Porque o seu TikTok, em 5 minutos, ele se transformou num negócio que você odeia, basicamente. Isso é muito bom, algoritmo.
É ótimo.
Cara, mas talvez, até pensei agora, eu vi um caso desse. Uma estratégia legal pra quem tá começando seja crescer no TikTok e tentar, aos poucos, levar as pessoas de lá pro Instagram.
Sim. É difícil migrar, mas sim, é super válido.
E levando e... talvez você dê uma ajuda, né? E trabalhando no Instagram ao mesmo tempo.
Cara, concordo muito, porque, assim, eu acho que você tem que lutar pelos lugares onde você ainda consegue um alcance orgânico, assim, tipo, razoável. Porque o TikTok também não tá, assim, não é a coisa mais simples do mundo mais, mas, assim,
não,
ainda
agora
tem.
Agora tá todo mundo falando, na hora que tá todo mundo falando, você tem que entender, cara, a parte fácil já foi.
Quando tá todo mundo falando, é porque já foi a melhor parte.
Cara, a melhor parte já foi surfada.
Mas é uma chance que tem mesmo de depois você migrar as pessoas pro Instagram de alguma forma, ou conforme o TikTok se desenvolver, talvez...
Isso é uma plataforma viável.
Lá,
né?
Mesmo seja o lugar onde as pessoas entram e ficam e compram de você, por exemplo, tal. Mas assim, a gente tá falando de redes sociais, mas tem muito a ver com o lançamento, porque, cara, hoje em dia isso é muito mais relevante, né? Cada vez mais relevante também a importância das redes sociais.
Mesmo e-mail, cara, que as pessoas falam que estão mortas, e-mail ele ainda é
viável. Sim,
cara,
não.
Tem player, às vezes quando a gente foge do marketing digital, óbvio, cara, tem player que tem abertura ainda de 20, 30%. 20, 30% pro e-mail é alto.
É bastante.
E aí, como você usa o e-mail fora do óbvio? Por exemplo, a gente tem uma parceira nossa, uma cliente nossa, que é muito legal, incrível. Ramo de medicina. Cara, lida com médico em plantão. E aí, o que a gente implementou? Eu mando o aviso do replay de madrugada.
Sério?
Eu mando 4 da manhã. Eu falo, cara, você acabou de
chegar... acordado aí?
Você acabou de chegar do plantão, nem deita, cara. Assiste isso aqui. E, cara, o que acontece? Tem gente que vê as 4 da manhã, sim, porque a gente vê os comentários, mas... É mais sobre, tipo, eu tô usando o e-mail pra conectar com a realidade daquele cara. Ele se sente ouvido.
A pessoa
ouvido,
ainda tá, fica, nossa, que legal.
Ele fica, porra, cara, isso acontece mesmo.
Vou ver amanhã. E aí...
Não, e assim, até eu falei, né, que eu testei lançamento sem WhatsApp, sem e-mail, desculpa, e é válido, mas assim, na própria Hardcore a gente utiliza muito e-mail, a gente faz espartano, que inclusive acho que vale falar também, né, o lançamento, né, que envolve o formulário, mais uma conversa um a um, também é uma coisa que eu vejo funcionar muito. Sim. Ainda, e acho que funciona, principalmente que também envolve essa coisa do contato. Né? Então a pessoa preenche o formulário, depois ela vai conversar lá com o expert ou com a equipe comercial, etc e tal. Ainda é um lançamento que dá muito certo. Na Hardcore a gente utiliza muito o espartano, enfim. Então também com certeza é algo que dá para você encaixar na sua estratégia.
Sim,
ali, né?
Quando faz sentido. Você tem tempo escasso, as pessoas gostariam de passar tempo com você e você tem uma entrega foda, você pode fazer.
Sim. Mas assim, uma coisa que eu vejo de tudo que a gente está falando é que tudo isso que a gente diz assim, né, que funciona em 2023 é o lance do contato, da proximidade entre o aluno e o expert. Né? Acho que isso que dita muito o ritmo do que acontece hoje em dia, né?
Cara, é que a gente ia concordar mais tempo. Quer ir primeiro, Amanda?
Não, eu acredito nisso. Eu acho que agora a gente está ainda... Já entrou, né, nessa fase de inteligência artificial que está nesse hype, mas eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão falar, não me satisfaço aqui de falar com uma pessoa que não é uma pessoa. Eu quero falar com a pessoa que eu gosto, eu quero proximidade. As pessoas buscam isso cada vez mais, eu sinto. Talvez por hoje em dia ter esse distanciamento natural, as pessoas trabalham mais em home office, mais solitário. Então, acho que as pessoas cada vez mais buscam uma aproximação e elas veem a figura de autoridade ali. Realmente elas buscam se conectar, se espelhar, tomar de exemplo para o que elas querem alcançar, assim.
Sim, cara. A pessoa, ela compra o produto, acho que você falou, não sei se foi nesse episódio ou no outro, mas a pessoa, ela compra o produto, às vezes, pela pessoa. Tipo, ela nem sabe se ela precisa do produto, mas ela acredita na pessoa e a pessoa é o avatar dela.
Nossa,
né?
Eu vou ter live toda semana com ela, fechada.
Isso,
animal,
eu gosto dela, eu quero ser igual ela, entendeu? E isso vem através da aproximação. Todos os maiores players aparecem muito. Não adianta eles falarem que não aparecem. Aparecem pra um caralho.
Sim. Mas isso vai um pouco contra a inteligência artificial, né? Essa lógica de fazer tudo de forma automatizada. O fim do ChatGPT. Que já acabou. Não, inclusive, eu tava pensando em fazer um episódio. Na verdade, não era o fim do ChatGPT, mas vamos fazer
vamos
o
fazer,
próximo.
Vamos fazer, tipo, pergunta para ele escolher o tema.
Nossa. Eu vi um cara, ele fez um podcast, que o dele é bem curtinho, assim, é 5 minutos. Daí ele fala assim, esse podcast foi inteiramente escrito por inteligência artificial. Não foi, né? Mas enfim. Mas eu quero fazer um episódio que é, tipo, tipo, ChatGPT depois da onda, depois da febre, né? Porque é um cenário que a gente está vivendo, cara, hoje já, né? Já baixou um pouco a onda,
sim,
assim,
as,
né,
pessoas, elas surfam como se não fosse nada, tipo, porque tem pessoa que, tipo, ele vai falar do próprio, do tema que tá hypado, não importa se contradiz o outro.
E ele vai vender o curso lá, não, como ficar rico com ChatGPT, eu fiz esse prompt aqui, não sei o que, não sei o que lá. Hoje em dia, essas coisas já diminuíram bastante, eu tenho reparado.
Cara, a pessoa, ela dá até dá a volta. Como você fazer dinheiro com a cópia autoral?
Nossa.
A cópia que você mesmo escreve.
Ah, tá, tá. Ah. Entendi. Tipo, esqueça ChatGPT.
Exatamente.
Né? Não, mas assim, o ao vivo, ele é muito isso, né? Você pode até... Nossa, eu vou pedir pro ChatGPT um roteiro de live. Cara, não é assim que vai... A coisa não vai funcionar dessa forma. Não vai dar certo, né?
Cara, e a gente já começou a ficar tão validado nisso, tão treinado, por exemplo, a gente, pelo menos aqui no mercado, que a gente sabe quando o ChatGPT escreve alguma coisa. A gente começou a usar como piada entre nós, né?
Que eu cometi um deslize com o Fernando, eu tive que pedir desculpa pra ele, né?
Depois eu fiquei bravo.
Daí ele ficou bravo e me deu uma bronca com o ChatGPT.
Exatamente, cara.
Você não ia gastar seu tempo dando bronca, né?
Eu nem reparei.
Não, pior
eu
que
nem
como,
reparei.
Foi uma resposta boa, então eu gastei o tempo falando o que eu queria pra ele, entendeu? Mas é porque eu queria a linguagem do ChatGPT, porque quando você conhece ela é óbvia.
É muito legal o ChatGPT quando você escreve assim, pedir desculpa, não, e é dentro do texto mencione a frase, não sei o que, não sei o que lá. Dele vai lá, é muito bom,
é muito,
né,
bom,
cara? É muito legal.
Mas eu acho legal tudo isso que a gente falou, que uma coisa também que abre um pouco as portas, assim, por exemplo, às vezes um produto que já está saturado, mas você é uma pessoa diferentona, que tem uma personalidade diferente. Você apresenta esse produto, vira uma coisa totalmente, sim, nova, porque, sei lá, você é um... Não consegui pensar.
Não, cara.
Mas, sei lá, alguém nerd que gosta de carro antigo, sei, sim, lá. As pessoas vão falar, nossa, eu também sou nerd e gosto de carro antigo. E é bem peculiar, sim, se identifica e vão gostar dessa pessoa.
O mercado de influencer é isso. Tipo, o cara que fala tipo, de filme da Marvel... E ele é dos anos 80, então ele fala de um jeito. Outra pessoa que fala de representatividade. Então você está falando do mesmo assunto, ótica diferente, tipo, com quem eu me sinto mais próximo? Da Amanda ou do Manda?
Eu diria que a força da personalidade tem um pouco a ver com isso, sim. Que eu acho que também é uma coisa... não sei se está cada vez mais,
sim,
mas,
cara,
me parece que sim.
O cara não precisa ser caricato, mas quando eu pego um expert que eu falo, cara, ele não é carismático. É cruel falar isso, mas, cara, tipo... Essa pessoa, ela não tem algo que eu falo, tipo, nossa, só ela tem, sabe? Tipo, pô, ela tem uma vontade de ficar perto dela.
Não é nem ser tão carismático. Às vezes a pessoa ser grossa, tipo, mas tem que ter alguma coisa,
mas
né?
Mas é grossa, ela... carismático, tem que...
Tem muita gente que, tipo, a audiência tá lá pra levar patada, né? E funciona,
espera,
é incrível
uma patada,
isso,
né?
Assim...
eu não frequento esse lado da internet, mas... só
que... não, mas é incrível, tipo assim... Tipo, o que, que eu faço? Assim, para de ser preguiçoso e levanta,
sim,
a bunda,
cara,
da cadeira.
Coach,
é tipo,
tipo, nossa, meu marido me trai. O que, que acontece? Acontece que você não foi mulher o bastante
pra seu
marido.
Nossa, muito obrigado pelo que você
mudou,
a minha
vida.
Eu vou colocar ele no lugar de rei dele e você... Ó. Ótimo, é verdade.
Tá ficando bom, né? O copo pessoal da... Pra quem conhece o mercado, será que as pessoas ficam vendo que a gente fala assim, ah, ele tá falando do fulano,
sim,
ele tá falando,
cara,
do ciclano.
Deixa nos comentários.
Quem você acha...
A gente
marca aqui, quem você acha que a gente tá falando.
Cara, e por sinal, se um dia a gente começar a colocar corte no TikTok, cara, TikTok, tá? O nome do bagulho.
Olha, velho, olha. Tipo, TikTok com copy.
Exato.
Né?
Já deve ter uns 30 já. Assim
mesmo. Enfim, então, ó, lançamento ao vivo com WhatsApp, beleza? que mais? Usa o Instagram para chamar a galera, aquece as pessoas pelo Instagram, faz todo o aquecimento utilizando o Facebook Ads, desculpa, né? Não o Facebook, isso. A não ser que seu público seja mais de 40, 50, 60.
A gente atrai público pelo Instagram, no remarketing vai atrás do Facebook.
Vai lá,
coisa mais,
que às vezes o cara pode ter dado uma visitada lá no Facebook, mas não é muito comum que isso aconteça. que mais?
Não tenha medo de mostrar sua personalidade estranha.
Não,
acho
que é um dos caminhos. É um dos caminhos hoje em dia. Ou o caminho hoje em dia é mostrar que você tem uma personalidade estranha. Assim. Todo mundo tem algo de estranho, né? Que dá pra usar.
Algo único, né?
É algo único. Acho que é muito importante utilizar isso. As pessoas não estão mais comprando cursos mais do mesmo e personalidades mais do mesmo. Precisa ter uma coisa que chame muita atenção. Tipo, tá mais difícil vender, na minha opinião. Pra quem tá começando, assim, tá mais difícil, né? E na hora que você tiver um produto high ticket, espartano, sessão estratégica, isso funciona muito bem. Muito bem. Conversar, converter lá no ao vivo, né? Na online ao vivo, que eu digo, assim, né? Um a um. Isso dá muito certo, dá muito resultado, certo? Pode fazer isso, cara, que, meu, É sucesso.
Cobra o Wanda se não der.
É, não, é assim, é. Esse é o segredo que nós utilizamos para fazer lançamentos de 7, 8 dígitos e você pode aprender esses segredos com a gente.
E uma última dica. Você tá fazendo distribuição de conteúdo, você quer ter fã? Não basta ter um post bom, porque a pessoa ela não tem um botãozinho ali de quero começar a seguir essa pessoa, muitas vezes. Uhum. Ela vai entrar no seu perfil. Como é que tá a descrição do seu perfil?
Boa.
Como é que tá o destaque? Como é que estão os primeiros 3 posts? Por isso você tem que fixar. Cara, não adianta você ter um conteúdo muito bom, ele olha todo o resto e fala, sabe que tá uma merda.
É, não, tem que estar apresentável o seu perfil. Você
convida
lá,
a pessoa pra sua casa, a porta tem que estar bonita e pelo menos a sala tem que estar arrumada.
Sim. A mesinha já com os frios, assim.
Sim, cara.
Um suco de laranja e um café.
Aquele bolinho com sua mãe, aquela bolachinha mais cara que sua mãe só coloca pra vizinha.
Boa, boa. Então, assim, eu já vejo bastante mudança, assim, né? Se pegar lá de alguns anos atrás, os lançamentos são os mesmos, mas já bem modificados, com bastantes coisas acontecendo no meio deles, assim. Acho que esse é o cenário, né? É isso. Mais algumas últimas observações aí, além de falar um pouco do Pedro também. Bom, o Pedro, ele tá em, como é que chama isso? Uma suspensão, assim, né? Então, vamos ver se no próximo episódio ele volta. Vai ter uma votação lá, a gente vai entender um pouquinho o caso, ele vai justificar a ausência dele nesses 2 episódios. Conforme for, pode ser que ele esteja presente aí no próximo, a gente perdoe ele. Vamos ver. Esse, então, foi mais um Copcast. Deixa aí seus comentários no YouTube, no Spotify. Segue a gente no YouTube, no Spotify. Segue a gente no Instagram, @sbcop. Entra lá, www.sbcop.com.br. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Copcast. Valeu,
valeu,
galera.
Pessoal.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.